Conexão Campinas, São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
E muito bom dia, Roberto Nonato.
Muito bom dia para você, Flávio Paradella, também para os ouvintes da CBN Campinas.
A gente começa essa Conexão Campinas-São Paulo e trazendo aqui os detalhes do que a gente vem acompanhando desde a tarde de ontem, né, Roberto Nonato? As equipes que buscam agora por sobreviventes dessa impressionante explosão que aconteceu lá no Líbano. Até o momento, mais de 100 mortos e 4 mil feridos. E a suspeita é de que a explosão aconteceu em um depósito de nitrato de amônio. Estava lá na zona portuária de Beirute, um tipo de fertilizante. O que a gente pode traçar até esse momento? Eu lembro da sua participação ontem no CBN Total, trazendo ainda, sem muitas informações, né, mas discutindo a situação geopolítica do Líbano. O que a gente tem ainda de informações e o que a gente já pode traçar?
Ao que parece, tudo leva a crer que foi realmente esse armazenamento do nitrato de amônio, né? Porque são quase 3 mil toneladas, 2.750 toneladas, que estavam sem a segurança necessária nesse depósito. E o pior, por mais de 6 anos, né, Paradella e ouvintes da CBN Campinas. Esse é um daqueles problemas que, se confirmando efetivamente que foi essa a causa da explosão, é a suspeita maior até esse momento. É o tipo de problema, de acidente, de catástrofe que poderia ter sido evitada, né? Desde que você tivesse um acondicionamento melhor para esse produto. Que é isso que as autoridades, obviamente, do Líbano agora vão se debruçar para saber quem era responsável por isso, quem que armazenou desse jeito. Eu estava dando uma lida aqui, diz que o nitrato de amônio se apresenta como um pó branco, E ele não pode ser aquecido, né? Porque a partir de 210 graus ele decompõe-se. Se a temperatura aumenta, a reação pode ser explosiva. Então, isso pode ter ocasionado a explosão à medida em que a gente tem uma primeira explosão menor e, posteriormente, se segue aquela que é a que chama mais atenção, a que causa mais impacto. Prova disso é que tinha muita gente já filmando, né, com os celulares à mão, não só no local, mas também mais distante. Então, assim, seria impossível alguém estar filmando a área portuária. Para quê? Naquele momento, e não só alguém, mas vários alguéns, né? Então, a impressão que dá é que houve efetivamente uma primeira explosão pequena, que talvez possa ter sido um curto-circuito, alguma coisa do gênero, que chamou a atenção. E a partir dali você tem essa ida para o nitrato de amônio, que pode ter desencadeado a explosão maior e essa catástrofe toda que arrasou parte do Líbano ontem, né? Deixando, como você disse, mais de 100 mortos até agora, 100 desaparecidos e mais de 4 mil pessoas feridas. É essa a linha que está todo mundo tratando. No primeiro momento chegou a se pensar na possibilidade de um atentado terrorista. É uma hipótese que vai sendo descartada a cada momento, a cada período em que avança essa investigação e em que os detalhes vão sendo mais bem conhecidos. Não parece ter sido um cenário de atentado nesse momento, e sim realmente um acidente, uma falta de cuidado com o guardar de um produto tão terrível e tão inflamável, né?
Ontem o presidente, né, citou esse problema e disse até, ele usou o termo acidente, mas na sequência do termo acidente, ele disse que vai buscar os responsáveis, né, ou os irresponsáveis por essa situação. Porque quando a gente observa um fato como esse, né, e isso infelizmente e não deveria acontecer, mas acontece em outras situações, a falta de cuidado, a falta de um sistema de armazenamento mais correto, a gente consegue perceber que quando acontece um acidente nessa proporção, são em cidades menores. O que chamou a atenção é que são quase 3 mil toneladas de um produto como esse, o nitrato de amônio, e ele estava na zona portuária, na cidade de Beirute, a maior do Líbano.
Exatamente, e é no ponto pelo qual chega a produção que o Líbano utiliza, gira a economia libanesa, né? Prova disso é que, pelas primeiras informações, quase 80% do trigo utilizado pelo Líbano e que chega por esse porto teria sido perdido, né? Os 80% teriam sido perdidos. E com isso vai ter um impacto grande na economia libanesa, o que vai ser um grande problema, claro, para a sua população, porque consequentemente não vai ter o que comer, isso vai ficar mais caro, será necessária a ajuda de outros países também.
O que a gente pode traçar também para o Líbano é que ele já vinha, né? Você lembrou muito bem ontem na sua participação no CBN Total, o país já vinha sobre uma intensa tensão e problemas políticos, econômicos. E a gente tem uma explosão como essa atingindo, obviamente, pessoas, a gente está falando mais de 100 mortos, 4 mil feridos, mas atingindo em cheio também a economia do país.
Pois é, e só para a gente lembrar, quando a gente fala de que alguém é responsável, no fim de semana nós tivemos um acidente em São José dos Pinhais, em Curitiba, com engavetamento de 22 carros, né? 8 pessoas morreram, 21 ficaram feridas. Há uma investigação do porquê a concessionária não teria alertado, não teria feito bloqueio por causa da visibilidade no local. O Sérgio Naia, lembra do prédio do Sérgio Naia? Construído com areia, que caiu, desabou, a Vale. Então, assim, são vários os exemplos de acidentes que acontecem, ou por negligência, ou por falta de cuidado, que é o que se aplica, por exemplo, ao que parece, a essa situação no Líbano, só para a gente mostrar como muitas vezes as catástrofes podem ser evitadas com um pouco mais de cuidado. E você falava da questão da economia, recentemente a gente fez um programa na CBN, no Mundo em Meia Hora, relatando até a discussão da crise econômica lá no Líbano, que ela vem se arrastando desde o final do ano passado. Houve uma série de protestos no final do ano passado por causa do reajuste em cobrança de comunicação via WhatsApp, salvo engano. Só que a gente sempre tem observado, nos mais variados pontos, Primavera Árabe, outros países que tiveram protestos e que acabaram descambando para outra coisa, aqui mesmo no Brasil, né? Não era pelos 20 centavos, aquela coisa toda, e isso acaba se transformando numa convulsão social e num protesto maior por outras coisas. Foi o que aconteceu no Líbano. A moeda despencou, a inflação está absolutamente descontrolada. Há pouco eu ouvia um brasileiro, ele dizia que trabalha-se com um cenário de hiperinflação por lá. Muitas empresas fecham, as demissões não param de ocorrer. Tudo isso antes da pandemia. Aí vem a pandemia, que, claro, está arrasando a economia no mundo todo. No Líbano não seria diferente, é um ingrediente a mais. As pessoas voltaram às ruas para protestar, porque tem muita gente na linha de pobreza mesmo. Inclusive se chamou até de revolução da fome, por causa desse problema todo verificado no Líbano. Hoje o desemprego afeta mais de 35% da população e quase 50% vivem ali no limite da linha de pobreza. Então todo esse caldeirão gerou a insatisfação e fez com que as pessoas voltassem às ruas, mesmo no período de pandemia, para protestar contra o governo. A gente citou mais de uma vez e eles se repetiram a cada semana. Agora vem essa tragédia, com as perdas de vidas, que são absolutamente lamentáveis, mas aí você inclui nesse contexto todo a crise pela qual o país já passa, aí perde 80% do seu trigo, que é base para a alimentação, né? Come-se muito pão lá, no Líbano também. Então veja como o impacto vai se alastrar mais ainda, porque reconstrução do país, daquela área toda, isso vai dinheiro que o Líbano não tem, porque estava tentando um empréstimo também. Olha, como eu disse ontem aqui, era tudo que o Líbano não precisava nesse momento. Seria um acidente dessas proporções, com uma economia arruinada, com uma população sofrendo e muito por causa da crise econômica.
Eu acho que a palavra caldeirão causa um enorme impacto. A gente fala também de uma área, se o Líbano passa por problemas mais recentes, né, econômicos e políticos, mas a gente fala de uma área que é um caldeirão histórico. Né? Líbano que está do lado da Síria, do lado da Jordânia, mas grudado a Israel. Né? E essa vizinhança com Israel causa também muitos arrepios nessa área, né?
Durante muito tempo, né, a gente teve um enfrentamento, né, principalmente o Hezbollah, que volta e meia disparava foguetes para Israel, Eu até estive em Israel em 2011, a primeira vez que eu fui a Israel foi na fronteira com o Líbano. E um militar israelense nos mostrava a área na qual você tinha atuação de foguetes, etc. E como eu comentei ontem com o Massarelli, até a gente ia de helicóptero para essa área, mas o exército israelense entendeu que não era seguro, nós fomos por terra para conhecer essa fronteira Israel e Líbano. E aí, nesse cenário todo, nós tivemos a independência do Líbano após a Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra. Você tem o Líbano já independente e buscando se virar sozinho. Mas você sempre teve ali Síria, Israel no entorno, né, porque Israel é construído também depois da Segunda Guerra, em 1948, até pós-Líbano. E por isso muitos palestinos se refugiaram também no Líbano, após a construção de Israel. A gente fala muito, né, que a Europa tem rejeitado os imigrantes ilegais, mas o Líbano é tão pequeno e acolheu muita gente durante a sua história. E posteriormente o Líbano também passa por um conflito civil de 1975 até o início dos anos 1990, no momento em que teve muita morte, muita destruição também do país por causa desses conflitos. E a instabilidade política também sempre reinou. Tanto que, para a constituição de governo, há uma divisão. Determina-se que o presidente da República seja um cristão maronita. Aí você tem o líder do parlamento como muçulmano xiita. E o primeiro-ministro é nomeado normalmente um muçulmano sunita, para que você possa ter uma integração das mais variadas religiões atuando para as decisões em torno do governo. E você tem ainda uma comunidade de drusos por lá, que não está contemplada nesse cenário político de comando. Recentemente, o Hezbollah se integrou também ao cenário político. Por outro lado, também não depôs armas, não entregou suas armas para o exército libanês. É também sempre um ponto de tensão por parte do Hezbollah, que tem auxílio do Irã. Por sua vez, se você tem um primeiro-ministro que é sunita, ele pode ser ligado à Arábia Saudita, que também é sunita, e o Irã é xiita. Então veja como esse desenho é muito complexo. Você tem pessoas na liderança que são adeptas de uma linha de raciocínio muçulmana e outras que são adeptas de outro. E com isso eles acabam fazendo amizades, entre aspas, e integrações com países que normalmente são rivais ou até mesmo inimigos. E muitas vezes isso pode se refletir dentro do próprio Líbano.
E a gente falou desse armazenamento, né, de nitrato de amônio. Nosso ouvinte Wagner Gerlach, ele faz aqui uma relação. Lembrem-se que a região de Campinas tem muitas indústrias químicas com muitos produtos perigosos. Mas eu faço também uma relação, porque o nitrato de amônio, que essa é a principal vertente, né, do que teria ocorrido lá no Líbano, estava colocado de maneira irregular, pelo menos nesse momento, né, há 6 anos, em uma zona portuária. Ou seja, não era para estar ali nesse momento, era para ter ido para um outro local. Se a gente tem muitas indústrias químicas aqui na região de Campinas, elas têm que seguir vários protocolos de segurança, e o próprio zoneamento das cidades determina esse distanciamento de áreas mais populosas. Então, é sempre bom deixar claro, temos indústrias químicas com produtos perigosos? Sim. Mas é por causa de protocolos de segurança que ajudam a minimizar se tiver algum tipo de acidente, né?
E até fazendo aqui uma espécie de meia-culpa, a gente deveria, de algum modo, cobrar mais a observância, ou a observação, melhor dizendo, desses protocolos, sabe, Paradela? Porque, por exemplo, muitas vezes eu fico me questionando essas grandes pontes que a gente tem na capital paulista, por exemplo. Será que elas são acompanhadas de perto pelo poder público? Será que não tem rachadura? Será que não tem algo que possa fazer com que essa ponte cause um grande acidente? E a impressão que eu tenho é que a gente só se debruça sobre o tema quando ele efetivamente acontece. Há alguns anos, acho que o ano passado até, houve uma queda de uma ponte que estava em construção, e a gente começa, puxa, precisa avaliar todas as pontes e etc. Mas depois aquilo cai no esquecimento. E o mesmo vale para essa questão dos protocolos. Acho que isso tem que ser checado o tempo inteiro, não sei se caberia à imprensa ou ao poder público, mas é importante que a gente observe isso. Porque é a mesma coisa quando acontece, por exemplo, deslizamentos em encostas. E aí a gente vai para cima, a gente faz reportagens, a gente comenta por que as pessoas foram parar ali. Só que quando as pessoas começam a construir casas em encostas, a gente não está lá cobrando. Ó, tem uma casa subindo ali, ó, o poder público não vai fazer nada, não vai dar um abrigo para aquela população ali, para que ela não se junte naquele local. E isso é muito ruim. A impressão que dá é que a gente está sempre correndo atrás do rabo. E essa firmeza só acontece depois do acidente, né? Então, o nosso ouvinte, eu acho que tem um pouco de razão nesse sentido. No sentido da gente observar melhor se os protocolos estão sendo adotados. Isso vale para a indústria química, isso vale para as construções públicas, para as ciclofaixas, para as ciclovias. Lembra do Rio de Janeiro? Também teve uma queda de ciclovia. Aqui em São Paulo, as pontes também caíram. Teve um viaduto que caiu em Belo Horizonte. Quantos será que não estão na iminência de cair? A gente não está observando, né?
E eu concordo plenamente, viu, Roberto Nonato? Eu acredito que a gente começa a discutir o assunto depois que a situação, né, já aconteceu. E eu trago também uma relação com o que aconteceu lá na Boate Kiss em Santa Maria.
Também.
Neste caso, aconteceu uma mudança drástica em todos os protocolos de segurança para o país inteiro, depois daquela tragédia, né, que matou aqueles jovens, mais de 200, na boate. Ali, os protocolos mudaram para a VCB e tantos outros protocolos de mudança de construção dentro das residências. Ali teve realmente uma mudança, mas também aconteceu depois de ter o fato, né?
Depois da tragédia. Que é algo que a aviação já faz, né? A aviação, quando você tem um acidente, normalmente se buscam as causas e raramente o mesmo problema vai ocorrer de novo, porque a aviação, a indústria da aviação vai em cima e corrige aquela falha. É impressionante. É algo que eu já acompanhei em relação a estudos e normalmente quando você tem um acidente, a indústria da aviação checa por que ocorreu aquele acidente e raramente ele vai se repetir novamente, porque há um protocolo de ação para que o equívoco não se repita. E aqui o mesmo deveria se aplicar em alguns casos, a exemplo do que ocorreu, por exemplo, com a Boate Kiss, que a partir daí você passa a ter uma investigação. Mas aí a minha pergunta, será que uma boate aí de Campinas, ou todas as boates de Campinas estão fiscalizadas? Será que todas elas tem lá um extintor, tem uma saída de emergência? Será que aqui em São Paulo todas as casas noturnas também têm isso? Será que elas são também avaliadas o tempo inteiro? A gente não tem essa certeza. Talvez boa parte tenha, mas todas eu tenho sérias dúvidas.
Se a gente for buscar aqui na nossa história recente de acontece um problema e na sequência tem outro, vamos lembrar de Mariana e Brumadinho.
Isso, nossa, e que foram muito próximos, né? Fatos muito próximos, com uma enormidade de vidas perdidas, e a impressão que deu é que o primeiro episódio não serviu de lição. Agora, voltando aqui à questão do Líbano, resta a gente acompanhar a apuração, né, e saber se chegarão aos culpados, porque, de repente, esse culpado pode até ter perdido a vida também nessa explosão que aconteceu lá na zona portuária. Mas o fato é um acidente terrível e que vai fazer com que o Líbano continue mais um tempo envolvido, não só na sua crise econômica, mas agora também humanitária, porque além das perdas de vidas, você tem também pessoas que perderam suas casas, que estão desabrigadas, que vão depender do governo para sobreviver e também para se alimentar nesse momento.
E o triste disso tudo, que deixa ainda mais, né, pavorosa a situação, é o que você já citou. Tudo isso poderia ter sido evitado.
Exatamente. E além da questão da amônia provocar a explosão, você imagina também quem está trabalhando no local, né, Paradela e ouvintes da CBN, porque você tem o inalar, né, daquele pó, daquela fumaça, do cheiro daquele produto químico, e isso pode, obviamente, causar outras doenças, se não imediatamente, mas no futuro próximo. Então, o cenário é dramático, é terrível, fora a busca por pessoas que ainda estão nos escombros e, porventura, podem estar vivas, ou seja, serão dias de muito trabalho lá na região portuária do Líbano.
por falar em situações que poderiam ser evitadas também, eu queria sua opinião sobre a decisão da Carmen Lúcia, né, ministra do Supremo Tribunal Federal, pedindo explicações ao governo sobre o dossiê contra servidores aí antifascistas. Lembrando aqui para o nosso ouvinte, a ministra, a relatora de uma ação da Rede Sustentabilidade, deu um prazo de 48 horas para que o Ministério da Justiça explique esse relatório sigiloso.
É uma ação que atende um pedido da Rede Sustentabilidade, né, que solicitou essa ação. Então foi uma medida cautelar pedida pelo partido Rede Sustentabilidade, dizendo que o governo estaria aparelhando o Ministério em prol de perseguições políticas ou até mesmo ideológicas. E aí a ministra deu 48 horas para que o ministro se explique, para que ele possa dizer exatamente, o André Mendonça, por que esse dossiê estava investigando 579 servidores da área de segurança e professores que integram um movimento antifascista. E é interessante, né, o Paradela, porque o nome do movimento já deixa qualquer um sem ação, né? Porque eu não consigo imaginar alguém que seja pró-fascista. Então, todo mundo é antifascista, eu imagino. Ninguém quer fascismo e etc. E essa ação foi realizada pela Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, foi revelada por uma reportagem do portal UOL, e cabe agora ao ministro essas 48 horas para apresentar sua defesa. Que bom que a ministra tomou essa atitude, eu acho que é muito bem-vinda, é pós recesso do STJ, é por isso que algumas medidas estão sendo tomadas, como a gente dizia ontem, muita coisa estava na espera da volta desse trabalho dos ministros. A ministra Carmen Lúcia disse que se esse quadro for efetivamente comprovado, escancaria um comportamento incompatível com os princípios democráticos do Estado de Direito. E ela tem razão, porque a impressão que dá é que configura uma perseguição, um fichamento, né? Então, isso não é admitido em democracia nenhuma. Ontem eu conversava com um dos comentaristas da CBN, o Guilherme Amado, da revista Época, e ele dizia que, entre os senadores, essa ação e a falta de uma resposta mais contundente do ministro da Justiça, André Mendonça, colocam em xeque o desejo dele de ir para o Supremo, porque ele também é um dos cotados para aquelas vagas que vão sair do STF. E segundo o Guilherme Amado, pelo que ele apurou lá com os senadores não estão vendo com bons olhos essa resposta que ele deu para essa denúncia do portal UOL.
Vamos então seguindo também com esses capítulos de mais uma novela aí que foi praticamente inventada pelo governo. Roberto Nonato, muito obrigado mais uma vez pela participação e até amanhã.
Muito obrigado, Paradela, ouvintes da CBN Campinas. Lembrando que logo mais tem final do Paulistão, hein? Tem
é verdade. Derby,
Corinthians é verdade. E Palmeiras. Derby,
Palmeiras e Corinthians. Palpite, Nonato.
Hoje?
É.
Rapaz. Palmeiras 2, Corinthians 0.
Vai ter gente que não vai gostar aqui, não.
Ah, eu também acho que não. Espero que seja esse resultado, senão amanhã eu nem apareço.
Um abraço. Até amanhã, Nonato. Até amanhã, não vem não.
Até.
CBN Campinas.